嫌われ。
Salve, salve! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E um bom dia para você, né? Antes de mais nada, se você eventualmente teve a curiosidade e leu a descrição do episódio de hoje, você pode estar se perguntando o que, que cargas d'água ou Forrest Gump tem a ver com o episódio de hoje. Mas, além do Forrest, eu vou explicar o porquê que a Nancy Pelosi não sabe jogar tênis de mesa nem contra uma criança de 10 anos. Além disso, vou responder algumas outras perguntas, como, por exemplo, se a Nancy Pelosi representa os Estados Unidos e isso fere a diplomacia com a China, se todo esse imbróglio, todas essas escaramuças vão acabar gerando uma terceira guerra mundial, e aí eu vou te dar um spoiler já de antemão, é claro que não vai, e quais são os acordos internacionais prévios sobre esse imbróglio Taiwan e China. Mais um episódio polêmico aqui no G30, e aí você me pergunta, mas Vitinho, por que esse episódio é polêmico? E eu te respondo, porque tudo virou polêmico hoje. A gente está precisando de um pouco mais de diplomacia, sabe? As pessoas têm que olhar para o mundo de forma mais adulta e parar de futebolizar tudo. O povo tem que deixar a paixão de lado e sentar para conversar de forma mais sensata. Mas enfim, tirando o desabafo, vamos lá. O que aconteceu em agosto de 2022 que motivou esse banana que vos fala a produzir um episódio extra do Geografia em Meia Hora aqui para você? A ideia é o seguinte, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, chegou a Taipei, que é a capital de Taiwan, e isso em uma viagem que, segundo ela, pretende expressar a solidariedade americana à ilha reivindicada pelos chineses. E isso é importante que, primeiro, de acordo com o que ela verbalizou, com as expressões utilizadas por ela, ela está utilizando expressar a solidariedade americana. Consequentemente, ela está indo representando os Estados Unidos. Apesar de divergências com Joe Biden, ela é uma representante e é a presidente da Câmara dos Deputados. Então, é a representação americana. Um outro ponto importante é que essa é a primeira visita de uma autoridade de alto escalão dos Estados Unidos a Taiwan em 25 anos. Recentemente, em um telefonema entre Joe Biden e Xi Jinping, o Xi Jinping disse que os Estados Unidos precisavam respeitar o princípio de uma só China, que rege basicamente o reconhecimento bilateral dos países e que, de forma super ambígua, desde 1979, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, aceita a soberania de Beijing, né, de Pequim, sobre Taipei, ou seja, aceita a soberania da República Popular da China como nós conhecemos, sobre Taiwan, sobre a República da China, e dá apoio militar, ao mesmo tempo, à ilha, a Taiwan, prometendo, inclusive, defendê-la em caso de guerra. Isso a gente vai entender daqui a pouco. Lembrando que a Constituição dos Estados Unidos impera que o poder legislativo é atribuído ao Congresso, o qual é composto pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. O poder executivo, por sua vez, é exercido pelo presidente dos Estados Unidos e pelo seu vice, e o judiciário correspondendo à Suprema Corte. E, por isso, muito se fala na mídia hoje que, apesar da evidente falta de interesse de Joe Biden de atiçar a onça com vara curta, a Nancy Pelosi tem independência em relação a essa ação. Biden, inclusive, chegou a dizer que considera a viagem uma má ideia. E por isso que, aparentemente, então, de forma explícita, ele não apoiou a viagem para a Taiwan que a Nancy Pelosi fez. Ele pode até ter feito isso, como a Pelosi também é do Partido Democrata, ele pode até ter feito isso batendo um grambel lá, batendo um gancho, chamando ela no privado, mandando um direct, tá? É até provável que eles tenham conversado sobre, até porque logo nós temos as midterms nos Estados Unidos e é um momento de eleições parlamentares, né, em novembro, e qualquer tipo de demonstração de força dos Estados Unidos e do governo democrata seria interessante, poderia vir bem a calhar, vamos colocar assim. Por isso que Agora, recentemente também, nessa mesma semana, nós tivemos um ganho para o governo democrata e para o governo Biden, que foi o assassinato do Ayman al-Zawahiri, que era a grande liderança da Al-Qaeda posterior à morte do Osama Bin Laden. Então, de fato, essa expressividade, essa proeminência dos Estados Unidos lá em Taiwan pode acabar sendo algo a ser utilizado nessas midterms, demonstrando uma possível força do governo dos Estados Unidos em relação à sua política externa. Do lado chinês, a lógica também não é muito diferente, porque o Xi Jinping, por mais que ele tenha a aprovação do Partido Comunista Chinês como um líder que vai se perpetuar no cargo, a China não enfrenta um bom momento econômico. Pelo contrário, os seus níveis de crescimento são pouco superiores a 3%, e isso, para o padrão chinês, é algo assustadoramente baixo. Enfrenta graves problemas econômicos em relação à sua estrutura imobiliária e, evidentemente, que arrumar um grande problema internacional para a sua economia não é a pauta preferencial do Xi Jinping nesse exato momento. E voltando agora a Nancy Pelosi, a nossa protagonista que efetivamente motivou o episódio de hoje, quando ela era ainda uma jovem congressista, denunciava repetidamente o massacre da Praça da Paz Celestial. Esse massacre ficou muito conhecido principalmente por aquela fotografia de um jovem que estava passando com uma pastinha que interrompeu um desfile militar. Essa é uma fotografia clássica. É justamente nessa praça, a Praça Tiananmen, lá em Beijing, lá em Pequim, que ocorreu um massacre contra manifestantes pró-democracia. E a Nancy Pelosi era uma das personas que acusava de forma muito enfática o serviço de segurança chinês de realizar execuções secretas, além desse próprio massacre que foi explicitado. De acordo com a própria Nancy Pelosi, ela abertamente diz o seguinte: os direitos humanos do povo chinês não são um assunto interno. Então tem basicamente mais de 30 anos que ela já tinha irritado a China, inclusive foi presencialmente, 2 anos depois do famoso massacre da Praça da Paz Celestial. No ano de 1989 ocorreu o massacre. No ano de 1991, ela foi presencialmente na Praça Tiananmen, na Praça da Paz Celestial, aquela praça gigantesca, inclusive tem uma grande, uma monstruosa foto lá do Mao Tse-tung, e ela levou uma faixa em homenagem aos dissidentes mortos no protesto. Além disso, Nancy Pelosi encontra com Dalai Lama para falar sobre a emancipação do Tibete, é favorável à emancipação de Hong Kong, enfim. E agora, reeditando 1989 e quando ela esteve presencialmente em 1991, ela disse que, no ato de desembarcar em Taiwan, tá, que a solidariedade da América com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é mais importante hoje do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia. Claro que, por ela ter falado autocracia, ela fez uma menção direta ao Putin, que por sua vez recebe apoio da China e, consequentemente, dá mais uma alfinetada ainda na China. Embora tenha capital, tenha governo, tenha PIB próprio, e isso é clássico de um Estado independente, a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, não é reconhecida pelas Nações Unidas. Então nós temos uma congressista estadunidense norte-americana que desembarcou presencialmente em Taiwan e que, diferente dos seus homólogos congressistas lá na década de 1990, ela não passou só 3 horas. A perspectiva dela é de passar 20 horas em Taiwan. Então é algo muito significativo. Como eu disse no início desse episódio de hoje, é um dos principais eventos que envolvem Estados Unidos e Taiwan das últimas décadas. E agora, para a gente entender efetivamente a origem dessa ausência de reconhecimento internacional, simbora para uma breve contextualização histórica Esse podcast não chama História em Meia Hora, chama Geografia em Meia Hora, mas é evidente que a política internacional, que a geopolítica, precisa fazer resgates históricos frequentes. Mas para a gente não voltar no século XIX ou no início do século XX, eu vou começar a partir de 1949 com a divisão mais simples, mais didática possível. Pós-guerra civil, que envolveu o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista da China, que é o Kuomintang, nós temos a separação clássica e tradicional entre a Ilha de Formosa, representando a República da China, e a China Continental, representando a República Popular da China. Mao Tse-tung, a grande liderança por trás da Revolução Chinesa, com o Partido Comunista Chinês sendo líder da China Continental. E, do outro lado, nós temos o Chiang Kai-shek, a grande liderança do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, e líder de Taiwan. Desde 1946, voltando um pouquinho para o pós-Segunda Guerra Mundial, a representação na ONU por parte da China não vinha do que viria a ser a República Popular da China, mas sim de Taiwan. Ou seja, se alguém te perguntar, a China faz parte da ONU, a China é, tem representante, tem aquela cadeirinha azul de camurça lá em Nova York? Tem! E a representação à época, desde 1946, era de Taiwan, inclusive com assento no Conselho de Segurança da ONU, que só vai mudar depois de algumas décadas, tá? Então, nós temos aí a separação entre Taiwan e a China. Só que em 1954, avançando um pouco nessa história, Taiwan e os Estados Unidos assinam o Tratado de Defesa Conjunta Sino-Estadunidense. Deixa eu repetir para ficar muito claro, porque eu usei um prefixo. O prefixo sino indica China. E vale lembrar que nesse caso, no caso desse tratado, o tratado foi assinado com a República da China, ou seja, foi assinado com Taiwan, e não com a República Popular da China, que é a China continental como nós conhecemos hoje. Então, quando você tem o Tratado de Defesa Conjunta Sino-Estadunidense, eu estou falando de um tratado assinado no dia 2 de dezembro de 1954, lá em Washington, sendo composto por 10 itens que dizem respeito, em particular, à ajuda militar em caso de ataque ao território de um dos dois signatários, mas evidente que Taiwan tem pouco a fazer caso o território estadunidense seja atacado. Então, no fundo, no frigir dos ovos, esse tratado, que é o Tratado de Defesa Conjunta Sino-Estadunidense, implica em uma ajuda militar dos Estados Unidos, tá? Caso o território de Taiwan seja atacado e possivelmente seja atacado pela República Popular da China. Esse tratado teve basicamente uma validade de 55 até 79. Ele foi assinado em 2 de dezembro de 54. Então, de 55 até 79, nós temos um tratado de defesa conjunta sino-estadunidense tendo validade. E aí a gente pula rapidamente para a década de 1970, porque foi muito interessante que nós tivemos a diplomacia do ping-pong. Mas para entender isso, vamos começar a década de 70 com um fato fundamental, importantíssimo, eu diria nevrálgico, para gastar o nosso belíssimo português, porque em 1971, lembra que eu comentei há pouco tempo atrás que o assento chinês nas Nações Unidas foi ocupado pela República da China, que era Taiwan? Pois é, isso aconteceu até 25 de outubro de 71, quando foi aprovada a Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU, que substituiu Taiwan pela República Popular da China em todas as suas instâncias e organismos. E a ideia é que, para mudar esse status, o governo da China continental alegou que mais de 98% dos cidadãos chineses viviam no continente. Na época, era cerca de 540 milhões na China continental e 8 milhões em Taiwan. E só para você ficar atento em relação à data, é interessante porque essa resolução 2758 aconteceu no dia 25 de outubro de 1971. Logo depois, no dia 23 de novembro, então menos de um mês depois, o Conselho de Segurança da ONU passa a ter como seu membro quem? A República Popular da China, a China continental. Então, em 71, como eu disse, nós temos um fato fundamental. A China substitui Taiwan na ONU em todas as suas instâncias, incluindo o Conselho de Segurança Permanente da ONU. E agora eu só vou passar um cafezinho e em menos de um minuto eu tô de volta. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Nesse conjunto de divulgadores de ciência, eu tenho muito orgulho de fazer parte com um canal chamado Terra Negra, mas juntamente de diversos outros canais, como Manual do Mundo, do Iberê, como Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, como o canal do Pirula, o Blá Blá Logia, enfim. Gostaria de convidar vocês a conhecer não apenas o canal Terra Negra e o trabalho com divulgação científica que a gente faz, mas também conhecer os outros canais membros do Science Vlogs Brasil. Eu vou voltar aqui com uma história super interessante. Lembra, só para a gente entender a cronologia que nós estávamos, né? 1971, agora a República Popular da China passa a ser a representação chinesa na Assembleia Geral, após a decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, tá bom? Então, só que no começo desse ano aconteceu algo muito importante que chama bastante atenção, que foi no dia 10 de abril de 1971. Aconteceu um campeonato mundial de tênis de mesa lá em Nagoya, no Japão, e a convite da delegação chinesa, a equipe dos Estados Unidos tornou-se a primeira delegação americana a visitar a China desde 1949. Ou seja, um campeonato mundial de tênis de mesa lá no Japão criou um precedente para um convite da China, e no caso um convite da delegação chinesa de tênis de mesa, para criar uma estrutura entre esses dois países e acabou abrindo as portas para uma relação que estava interrompida basicamente desde a Revolução Chinesa, desde 1949. Só que como essa história é bem interessante, deixa eu abrir uma janela para ela. De acordo com essa história, tudo teria começado quando um americano, Glenn Cowan, perdeu um ônibus do seu time durante aquele Mundial de Nagoya, no Japão. E aí ele foi convidado pelo Zhuang Zedong, que era um integrante da delegação chinesa, um jogador que era tricampeão mundial de simples, e ele foi convidado, esse atleta americano, Glenn Cowan, a ir de ônibus também, junto com a delegação chinesa. Então, olha que interessante. E aí, só que isso gerou repercussão porque fotos foram divulgadas na mídia e chegou lá no Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, o que fez? Ordenou rapidamente que o seu Ministério de Relações Exteriores convidasse os jogadores americanos para uma visita na China, já que a foto tinha ganhado repercussão. Então, aproveitou o momento. E aí, inclusive, o Mao Tse-tung teria dito que o Zhuang Zedong, esse atleta tricampeão, um atleta chinês que convidou o atleta americano, ele não entendia somente de ping-pong ou de tênis de mesa, né, para respeitar a galera do tênis de mesa. Ele também entendia de boa diplomacia. O jogador chinês, como eu disse, era um dos principais atletas do país. Depois disso, ele se transformou em ministro dos esportes, também foi escolhido como membro do Comitê Central do Partido Comunista e, só a título de curiosidade, acabou morrendo em 2013. Mas o fato é, isso gerou uma aproximação entre Estados Unidos e China. Então, apesar de China e Estados Unidos já terem contatos secretos há mais tempo do que isso, tá? O fato deles terem começado uma abertura para a relação bilateral de forma aberta por meio de tênis de mesa, né? É até interessante. E isso é evidenciado, inclusive, lá no filme de 1994, que vários de vocês, Zenials, ou Alphas, ou Betas, não conhecem, que é o Forrest Gump. Tá? É um filme que marcou minha geração, a geração dos Millennials, marcou a geração da Sessão da Tarde. É um filmaço e vale muito a pena você ver o Tom Hanks dando banho de atuação para variar, né? Mas voltando aqui, isso foi no ano de 1971. Logo no ano de 1972, o Nixon se tornou o primeiro presidente americano a visitar a China comunista. Esse evento abriu a China para o resto do mundo, mudou o equilíbrio de poder na Guerra Fria. O Nixon chamou sua visita de a semana que mudou o mundo. E esses dois países, China e Estados Unidos, normalizaram suas relações diplomáticas em 1979. Então, depois procure, eu vou colocar lá no Instagram do Geografia em Meia Hora uma foto do Nixon com o Mao Tse-Tung. Tá? Olha que foto incrível, uma das fotos mais incríveis do século XX, definitivamente. Né? Quando eles normalizaram as relações diplomáticas em 79, o Mao Tse-Tung já tinha morrido, ele morreu em 1976. Tá? Mas lembra daquele acordo que eu citei há pouco tempo, que dos Estados Unidos com Taiwan? Então, o acordo teve que ser encerrado em 1979, pois os Estados Unidos passaram a reconhecer o governo comunista da China continental já no dia 1º de janeiro com a Lei de Relações com Taiwan. A Lei de Relações com Taiwan declara que o governo dos Estados Unidos apoia a política de uma China só, a famosa política de uma só China, como sendo, evidentemente, a República Popular da China e não a República da China, ou seja, não Taiwan, mas, ao mesmo tempo, exige que a República Popular da China, e agora eu vou parar de falar República Popular da China, vou passar a falar só China, tá bom? Porque a ONU reconhece, Estados Unidos reconhece, então vou falar China como China e Taiwan como Taiwan, tudo bem? Estamos combinados? Então, ao mesmo tempo que Estados Unidos fala assim, olha, eu reconheço a China como China, a China continental, mas, assim, por favor, China, não realize uma reunificação forçada de Taiwan. E aí, detalhe, reconhece a China continental, mas continua vendendo arma para Taiwan. É um bom negócio para os Estados Unidos. De acordo com essa lei, os Estados Unidos fundaram um instituto estadunidense em Taiwan, que aí é como se fosse uma embaixada e um consulado. Um detalhe importante, as relações diplomáticas oficiais, coloca oficiais em caixa alta, oficiais dos Estados Unidos com a China ocorrem via Beijing, via Pequim, via China e não via Taiwan. Existe o Instituto Estadunidense, a criação desse Instituto Estadunidense em Taiwan, mas com funções de embaixada e consulado, relações extraoficiais no sentido diplomático, mas são relações concretas. É importante deixar isso claro. A partir daí, a partir de 1979, com a Lei de Relações com Taiwan, nós temos os americanos oferecendo somente apoio técnico a Taiwan. Mas efetivamente, em tese, não tem um compromisso de defesa mais. Tanto é que os Estados Unidos evitam mencionar atualmente que defenderão Taiwan no caso de um ataque chinês. E aí, novamente, eu vou ser redundante, eu vou usar a expressão tanto é, de novo, que o presidente Biden foi muito criticado por ter, entre aspas, colocado lenha na fogueira. Porque Biden estava visitando o Japão e foi perguntado por jornalistas que, se ao contrário do que aconteceu na Ucrânia, Biden, que foi invadida pela Rússia, Os Estados Unidos vão tomar alguma ação militar direta no caso da China invadir Taiwan? O Biden, todo torto e todo errado, foi lá e respondeu o seguinte: talvez. Olha que resposta a ser dada, gente. Estava nas barbas da China. Então, inclusive, ele, só comentando melhor essa resposta dele, né, só para não falar que foi só talvez, ele respondeu o seguinte: olha, essa é a situação. Nós concordamos com a política de China única, mas depois, tentando contornar a resposta, concluiu o seguinte: a ideia de Taiwan poder ser tomada à força, simplesmente tomada à força, não é apropriada. E aí o que a Casa Branca teve que fazer? Aproveitando esse embaraço todo do Biden, a Casa Branca tentou voltar atrás e negou que os Estados Unidos tenha dado a entender que entraria na guerra contra a China para defender Taiwan. Então, ou seja, essa situação é uma situação extremamente delicada e a Casa Branca não vai e não pode ficar enfatizando que vão defender militarmente Taiwan com o famoso boots on the ground, tá? Não vai colocar infantaria, não vai colocar um norte-americano dentro de Taiwan para proteger a ilha de Formosa, tá? E aí, voltando a essa cronologia que eu estou traçando com vocês, nós já saímos de 1979 com a famosa Lei de Relações com Taiwan. A partir de 1979, portanto, Estados Unidos reconhece a República Popular da China, China, tá? E entramos em abril de 1993. Porque em abril de 1993 aconteceu uma reunião de membros do alto escalão que foi realizado lá em Singapura. Essa reunião, inclusive, gerou o famoso Consenso de 1992, mas a reunião aconteceu em abril de 1993, em que representantes dos dois lados do estreito, e eu estou querendo dizer o estreito de Taiwan, então é a Ilha de Formosa e a China continental, se reuniram e estabeleceram, de fato, o princípio de uma só China. A luta de ambos os lados do estreito era basicamente contra a dispersão de ideias separatistas, porque ambos os lados, independente se é Taiwan ou se é China, acreditam que os acordos entre Taiwan e China evoluam sempre para o fortalecimento da China como um todo. Agora, qual China? Se é a China imaginada pelo Partido Comunista Chinês ou se é a China pensada pelo Kuomintang, é outra história. Então, o consenso de 1992 deixa em aberto, sim. O que é o consenso efetivamente? É consenso de que não são dois países separados. Tanto Taiwan quanto China têm, de forma cristalina, a convicção de que só existe uma China. Então, esse é o consenso de 1992. Isso foi um encontro em Singapura no ano de 1993. E aí, agora, recentemente, no ano de 2015, o Xi Jinping encontrou com seu homólogo taiwanês, que na época era o Ma Ying-jeun, que também se encontraram em Singapura e reeditaram os consensos de 1992. Adivinha de qual partido o Ma Ying-jeun era? Ele mesmo, o Kuomintang. Então, o Partido Nacionalista Chinês. Ambos os presidentes, tanto o Xi Jinping quanto o Ma Ying-jeun, lutavam contra ideias emancipacionistas e defendiam maior intercâmbio econômico. Eu vou abrir aspas aqui para o Xi Jinping, tá? Olha a fala do Xi Jinping, que forte em 2015, nesse encontro com o presidente de Taiwan. Somos uma família. Então, ninguém pode nos separar. O Xi falando para o Ma, ou seja, o Xi Jinping falando para o Ma Ying-jeong. Então, o povo chinês, em ambos os lados do estreito, tem capacidade suficiente e sabedoria para resolver os seus próprios problemas. Foi nesse encontro que o Xi Jinping ofereceu que Taiwan se una ao Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e que também faça parte do Fundo da Rota da Seda. Inclusive, tem um episódio aqui do G30 sobre isso, sobre a nova Rota da Seda, que tá, ó, uma delícia, tá, de ouvir. Então, pegue esse episódio sobre a nova Rota da Seda. E tem uma interpretação desse encontro que é excepcional, tá? Porque o encontro foi uma exibição única de pragmatismo frente aos problemas diplomáticos por ambas as partes, tanto por Taiwan quanto pela China. Porque, olha só, esse encontro não poderia dar a impressão que a China reconhece a soberania de Taiwan, mas também não pode dar a impressão que Taiwan é subordinada a Pequim. Então, por isso que a reunião foi realizada em Singapura. Falou: opa, não vou realizar essa reunião em Taipei ou em Beijing. Eu vou lá para Singapura, que é um território amigo para ambos os governos. E no percurso não houve aquela clássica simbologia, né? Pensando em semiótica, e não houve aquela clássica simbologia de bandeiras, símbolos dos dois estados. Ambos os líderes não se tratavam como presidente, eles optaram por chamar um ao outro de senhor, então eles falavam abertamente senhor Xi, senhor Ma, ao invés de presidente Xi Jinping ou presidente Ma Ying-jeong, tá? Não foi divulgada também uma declaração dos dois juntos. A declaração conjunta é clássica, gente, em encontros bilaterais. Não teve declaração conjunta, tá? Taiwan, assim, Taiwan que se pronunciou, que o Ma Ying-jeong, tá? Ele prestou esclarecimento aos jornalistas, mas dizendo o seguinte: ele falou assim, olha, não existe nenhum outro lugar no mundo como a situação como a do Estreito de Taiwan. Pronto. Então, no fundo, no fundo, eu posso agora, finalizando o nosso episódio de hoje, eu posso te falar uma coisa muito simples, você ouvinte aqui do G30, que eu morro de orgulho, não, é muito legal ver o tanto que o G30 está crescendo, eu agradeço demais do fundo do coração, tá? Agora eu vou te passar uma impressão pessoal, clara, do que está acontecendo. O que acontece entre China e Taiwan é one of a kind. Qual que é a ideia? Eles são pragmáticos na sua política externa. Eles trabalham de forma muito pragmática. E ações como a da Nancy Pelosi são ações que realmente desestabilizam a região. São ações que não são feitas por alguém que pensou do ponto de vista diplomático. A Nancy Pelosi deu comprovações ao longo de todas as décadas recentes de não ter condições de trabalhar esse tópico. Não estou falando da sua competência enquanto congressista. O que eu estou questionando é a competência da Nancy Pelosi enquanto uma diplomata, que não é, que de fato ela não é. E, portanto, a Nancy Pelosi demonstrou ser um agente de instabilidade quando o que a região e o planeta precisava justamente do contrário, no ano mais instável da geopolítica da última década no planeta Terra. Então, quando eu falo que a gente tem que trabalhar essa situação como adultos, é justamente fazer literalmente o contrário do que o que a Nancy Pelosi fez. Essa relação dos Estados Unidos com Taiwan, gente, é histórica. Estados Unidos tem um estudo mostrando que os Estados Unidos já comercializou mais de 13 bilhões de dólares em armamentos, em infraestrutura bélica para Taiwan. E isso não é o grande problema. Mas essas demonstrações de uma congressista americana, que é a presidente da Câmara, é uma demonstração de fragilidade institucional no sentido diplomático. Então, Taiwan realmente se armou bastante nos últimos anos, inclusive adota uma estratégia chamada de estratégia do porco-espinho, super interessante, que imagina o porco-espinho, ele é cercado por espinhos até você chegar na parte mais vulnerável, que é o seu couro, né, a sua pele, não sei como é que eu vou chamar, mas a ideia é que Taiwan está se armando com vários mísseis para tentar impedir o avanço da força naval chinesa. Mas, tirando tudo isso, o que fica para a gente é, efetivamente, no ano que a diplomacia se mostra mais necessária, a Nancy Pelosi e o governo atrapalhado no sentido da política externa de Joe Biden acabaram tensionando mais ainda a corda. Não é o momento da economia e da geopolítica internacional tensionar a corda. Agora é o momento da gente aliviar essa corda, porque o mundo precisa disso. Eu estou falando de 40% do PIB do planeta Terra estando na mão de China e Estados Unidos. E é com isso que eu termino o meu querido episódio extra do Geografia em Meia Hora dessa semana. Eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. Queria que você curtisse as nossas publicações nas redes sociais, mas principalmente dê as 5 estrelinhas lá no Geografia em Meia Hora no Spotify. E também, depois, se puder, comentar lá no próprio Spotify que está gostando dos episódios. Isso nos ajuda muito a chartear, ou seja, a ranquear melhor dentro do contexto, dentro desse mundinho da podosfera. Um grande beijo no coração de todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.